Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11.
Ale!
Flor voltara a embalar-se na rede, e Justafa fazia outra vez corrupiar o fúvoso às castanholas de seus dedos ágeis. A donzela correu com os olhos toda a casa, como se esperasse a presa de mais alguém. Foi ao terreiro da casinha e, frustrada em sua esperança, dirigiu-se à ama com uma carinhosa exprobração. Que é feito de Arnaldo, mamãe Justa? Há 3 dias que chegamos e ainda ninguém o viu.
Arnaldo, filha, não sabe. É verdade que eu nem me lembrei de ontar-lhe.
O perguntou a moça inquieta. Que lhe aconteceu?
Nada de mal. Foi que no mesmo dia da saída do senhor Capitão Mor, ele veio despedir-se de mim, que também ia fazer uma viagem.
Não disse, mas eu cuido que é para as bandas da Serra Grande, atrás de uns barbatões que o vaqueiro Ignécio Góes pediu-lhe para agarrar.
Nisso de campear não há quem lhe ganhe. Nem um pai que era afamado. Em todo este sertão não havia vaqueiro como o Vior Louredo, meu defunto do que Deus tem.
Pois o filho da pá. Minha Flor não se lembra daquele novilho que ele foi pegar lá no fundo do Piauí. Gastou 3 meses, mas trouxe o mocambeiro amarrado à argola da cilha. A donzela prestava a ama vaga atenção, distraída por uma ideia que a notícia suscitara em seu espírito. Mas, desprendendo-se dessa cisma interior, tornou à conversa.
A mãe não tem medo que lhe aconteça alguma coisa aí por esses desertos.
Sertaneja abanou a cabeça com um gesto de confiança e o rosto banhado de um ingênuo orgulho.
Que lhe há de acontecer?
Oi, eu, Igor.
Está defendido. Enquanto tiver no pescoço Bentinho, não lhe acontece mal. Aquele relicário vermelho.
Ninguém sabe quem deitou, respondeu a sertaneja afirmando com a cabeça. No mesmo dia de nascido, apareceu com ele e não se viu entrar em casa viva a alma. Nem a criancinha saiu da minha rede. Só quando eu acordei, ainda assim como sonhando, senti um cheiro de incenso e vi uma alvura que me cegou. Havia de jurar que eram asas de anjo. Quando olhei-me para o pequeninho, ele estava rindo-se a brincar com o relicário, como se já tivesse juízo para entender.
Nunca contou isso, mamãe Justa, observou a menina surpresa.
Meu homem não gostava que eu falasse nestas coisas, e então ficou no esquecimento o milagre do Bentinho. Mas o senhor Capitão Mor e a dona sabem tudo. Então esse relicário tem a virtude de livrar a pessoa de qualquer risco e desastre.
De do perigo, seja do fogo ou d'água. De ferro ou veneno, respondeu a ama com o tom da mais profunda convicção.
Esta certeza que você tem, mamãe Justa, é que eu não vejo. Só porque não se sabe de onde veio o relicário.
Pois não está se vendo, meu bem, que foi um anjo que o pôs ao pescocinho da criança? Mandado por Nossa Senhora da Penha de França? Porque o tinha oferecido à Mãe Santíssima para seu devoto. Quando ainda o trazia nas minhas entranhas, então ela quis protegê-lo. Agora repare que, saindo Arnaldo um menino tão travesso que ninguém podia com ele. Nunca lhe aconteceu nada. Mesmo nada, nem um arranhão de unha de gato, ou uma queda da goiabeira. Sumia-se um dia inteiro, metia-se no mato, ou andava cercando os magotes para montar nos poldros brabos, e estava mais seguro por lá, do que se eu o guardasse aqui junto de mim, no terreiro. Não se lembra daquela pobre, aí para as bandas de russas, que enquanto ensaboava uma roupinha, os porcos lhe comeram o filho, mesmo dentro de casa.
Coedá!
Esqueceu-se fechar a porta.
Se tivesse proteção dos Odutsepja a deixar aberta, ainda que lhe andassem as onças no terreiro. Era o mesmo que se um benzedor lhe fizesse o signo Salomão no batente. Ninguém entrava.
Agora, por falar nas travessuras de meu colaço, mamãe Justa lembrou-me de uma coisa que me sucedeu na viagem.
Pois conte, meu querubim. Que estou mesmo ansiosa de saber como lhe foi por lá pelo Recife. Se achou muito bonita a cidade, teve festas e regozijo.
Depois no Toledo. Agora é só o que sucedeu na ida.
Estávamos do aberto do Recife e tínhamos atravessado um rio chamado das Tabocas, onde se deu uma grande batatalha no tempo dos Flamengos. Sei o velho Anselmo sempre falava nessa guerra que também ele andou por lá pelejando. Eu adiante equipando quando um cavalo brávio, que andava lavarzia a pastar, correu furioso para brigar com o lazão.
Jesus!
Perigo!
Foi no susto. Quando o cavalo se atirou como uma onça para morder o lazão, um homem apareceu não sei de onde que o agarrou pelas orelhas e saltou em cima. Bravo, estou lhe querendo bem sem o conhecer. O cavalo corcoveava pela várzea, parecia uma cabra. Mas o sujeito meteu-lhe as esporas e lá se foram os dois aos trancos, pela várzea fora. Foi então que me lembrei de Arnaldo quando Montaldo quando em pelo nos podros bravos e andava a escaramuçar pelo cama até a Mânzalos. É verdade, era um capetinha. Mas o susto não fez mal à minha filha? Perguntou a ama com um terno desvelo, como se falasse de um perigo recente. Não nem disse nada à minha mãe para não afligi-la. O mais curioso, porém, é que o tal sujeito que me livrou dava uns ares com Arnaldo. Deveras? Eu não lhe vi a cara, porque ele tinha um lenço de rebuço, e também foi um relance, enquanto montava. Mas o corpo, nunca vi coisa mais semelhante. Que me está dizendo, meu cherubim? Dona Flor fez uma pausa de hesitação, ao cabo da qual fitou os olhos na ama. Quem sabe se não era mesmo meu colaço mamãe justa? Ele, Arnaldo? Que ideia! Se andava tão longe por este sertão adentro. Capaz de fazer o que o outro fez. Isso sim, mais, e muito mais por meu cherubim, que ele é meu filho e criou-se nestes peitos. Não podia ser ele, disse Flor com a voz lenta e recaindo na cisma anterior. Porventura seu espírito, recordando o fato e combinando-o com a notícia da ausência que Arnaldo fizera da fazenda, laborava em dúvida, apesar da denegação que lhe escapara dos lábios. Ouviu-se um manso balar e um piso rijo mas compassado. Com pouco apareceu na porta que dava para a cozinha uma bonita cabra rajada, das maiores que se criavam naqueles pingues sertões. Ao avistá-la, Justa estendeu a mão dizendo: Ande com a madre, venha dizer adeus à sua filha, que você ainda não viu. A cabra, como se entendesse a sertaneja, caminhou com passo lento e grave qual convinha a alma matrona, e veio apoiar a cabeça na espadua donzela que a abraçou e acolheu com meiguices ao lindo animal. Adeus, mãe bebê, como passou? Vamos a saber. Teve saudades de sua filha? Você é uma ingrata? Dona Flor, que levantava com a mão esquerda a cabeça da cabra para falar-lhe, fez com um indício da mão de direita um gesto risonho de ameaça infantil. Porque não me foi encontrar no terreiro com sua comadre, quando eu cheguei? Estava esperando por Arnaldo, observou a Justa. É um faro que ela tem para conhecer aquele filho, que é uma coisa por maior. Desde 3 anteontem à tarde, quando minha filha chegou, que ela começou a chamar, e não saiu mais lá do cocoruto à espera dele. Então a senhora quer mais bem a ele do que a mim. Atalhou a donzela voltando-se para a cabra com uma afeição graciosa que debalde pretendia tornar-se em carranca. É para pagar o mais que eu iro a você, meu cherubim, replicou Justa rindo-se. Não deve ser. Mas se é. Flor dirigiu-se outra vez à mami bebê. E que notícias me dá de seu querido dona? Bem mostra que é seu filho, ingrato como a mamãe. Ela que apareceu, que Arnaldo não tardar por aí. A cabra fitou os olhos de topázio cheios de inteligência na donzela, volveu a cabeça para fora e afastando-se com o mesmo passo cadente foi colocar-se no meio da varanda, voltada para a porta. Aí ficou imóvel até que, decorridos instantes, ergueu a pata dianteira e começou com ela a bater o chão, recuando a passo e passo para logo depois avançar e retrair-se de novo. Afinal caminhou direito à porta. Arnaldo pisava a soleira. O sertanejo dos dias antecedentes, o filho do deserto, livre e indomito como o cervo das campinas, ficou lá fora. Quem entrou foi um mancebo tímido e acanhado no qual todavia a aparência rústica do trajo e o enleio do gesto não escureciam a nativa beleza do perfil e o molde aroso do talhe. O filho e a mãe abraçaram-se estreitamente no meio da vararanda, onde se encontraram correndo um ao outro. Depois desse desafogo das saudades, Justa voltou ordem levantando o filho pela mão até o lugar onde ficara Dona Flor. Adeus, Arnaldo, disse a donzela com ingênuo prazer. O sertanejo parasse da donzela com os olhos baixos e respondeu em voz submissa. Adeus, Flor. Ou por espontâneo movimento, ou para subtrair-se ao enleio dessa posição, Arnaldo voltou-se para a cabra que lhe seguira os passos e estendeu-lhe as mãos. O carinhoso animal pousou os pés nas palmas de seu filho de leira e as patas dianteiras, e daí com um salto alcançou-lhe as espaduas. Ficaram assim os dois abraçados. Arnaldo prolongava e proposito a cacarízia, perplexo sobre o que devia fazer. Por fim a cabra separou-se e foi sentar-se defronte no seu canto, com os olhos fitos no grupo. — E a mim não se abraça?
Perguntou Dona Flor a sorrir. Arnaldo estremeceu. Vendo-o atonito e mudo, Justa impeliu-o de leve pela mão.
Anda daí, Arnaldo, abraça tua colaça. Estás tonta viagem. Deixeu eu vou abraçar mamãe Bedebé, disse a donzela, zombando o vexame de seu irmão de leite.
Ora vejam que partes, insistiu a ama. Levantando-se passou o braço pela cintura de cada um, obrigando-os ambos a aproximarem-se. Dona Flor pousou timidamente a mão no ombro do rapaz, e sua cabeça roçando-lhe o peito ouvi-lhe as rijas e violentas palpitações. Quando desprendeu-se do rápido abraço leve rubor carminou-lhe as níveas faces, mas apagou-se logo no gesto da linda fronte, a qual ergueu a expressão altiva e senhoril que era o toque de sua beleza. Arnaldo não se animara a cingir o talhe da donzela. Se tocara-lhe o corpo. Fora impulso da mãe, logo, porém, recuara voltando as costas para esconder a veemente comoção. Sua fisionomia tinha a livida rigidez de um espectro. Calcava a mão sobre o peito para comprimir o coração, que saltava-lhe aos impetos, como um poldro selvagem. Deu alguns passos para a porta vacilando com um ébrio.
Onde vais tão cedo, Arnaldo? Perguntou Justa.
Nesse momento sou lá fora, para o lado da varzeia, grande estrepito. O gado do mugia, os cutiãs latiam furiosos e no meio do alarido destacavam-se vozes humanas a aclamar.
O cão!
Ecoou, arriba, gente, isca, roldão, valente. Ao primeiro rumor, Arnaldo assumiu-se vibrando à fronte. Já era outro homem, ou antes tornara ao que era. Do peito vigoroso rompeu o vobrado formidável que nenhum vocábulo traduz, rugido humano com que o sertanejo afirma no deserto o imperio do rei da criação. De um impeto ganhou a porta e desapareceu.